A JUSP conversando hoje com o mestre Paulo Cabral. Ele teve como objeto de dissertação um tema bem interessante, um ensaio sobre a preguiça. Paulo, o que, que te levou a escolher esse tema?
Então, Mira, o que me levou foi primeiramente um caso que eu atendia numa instituição, né? Então, atendia como um psicólogo em formação. E a partir desse caso, eu fiz algumas leituras que, né, funcionavam aí para me esclarecer melhor o que estava acontecendo no caso. E uma dessas leituras foi um livro de um sociólogo, filósofo alemão, chamado Herbert Marcuse, um livro que ele tem algum sucesso, talvez já tenha feito mais sucesso, chama Eros e Civilização. Então foi a partir desse livro que eu tive, de fato, a ideia de pesquisar sobre a preguiça.
Me fala uma coisa, qual que é a noção mais frequente e corriqueira que se tem da preguiça, Paulo?
Então, acho que o mais comum quando a gente pensa na preguiça ou fala da preguiça é associar ela com o trabalho, né? Com o universo do trabalho. Mas, com certeza, assim, acho que foi, inclusive, a conclusão mais simples, né? Assertiva mais simples. Que eu derivei desse trabalho, que eu concluí com esse trabalho de dissertação, é que a preguiça é uma palavra polissêmica. Ela tem muitos significados, né? Não é uma homonímia, mas é uma polissemia. Então, são significados que estão relacionados uns com os outros. Então, ela não restringe a ser só uma oposição ao trabalho, nem a estar só articulada com o universo do trabalho.
Alguns termos que você colocou na sua dissertação, falando sobre a preguiça e significando, né? O ócio, uhum. A lentidão, tem a ver? Apatia.
É, são todos palavras ou termos que acabam se utilizando no lugar da preguiça, ou para, né? Que são próximos, né? Que fazem uma vizinhança temática, assim, com o universo da preguiça. Ócio, ociosidade. Lentidão. A palavra preguiça vem de lentidão, né? Pigritia, que é lentidão. Mas tem outros termos, né? Sei lá, procrastinação, leseira, enfim, tem muitos termos. Inclusive um que eu acabei descobrindo aí durante a pesquisa, que é o termo assídia, que é a melancolia dos padres medievais. E que no começo aí da doutrina dos sete pecados capitais, da uma certa tradição da Igreja Católica, tradição patrística, não tem preguiça, até pelo menos o século XIII. No lugar da preguiça, a gente encontra essa palavra assídia, que é mais próxima de uma noção como a melancolia, a depressão, enfim.
Como é essa palavra, Paulo?
Chama assídia, A-C-I-D-I-A. Tem outras formas de escrever, mas ela deriva da palavra grega akídia, que é falta de laboriosidade, desleixo.
Ô Paulo, quando falamos da preguiça, do pecado capital, do cristianismo, a que preguiça a gente está se referindo?
Hoje em dia eu não sei, porque ela parece ser um pecado de menor importância ou até quase como uma sanção da Igreja Católica para o ordenamento capitalista do trabalho, né? Então, realmente é uma palavra que ela acaba condensando muita coisa nela. Eu acho que quando a gente fala no universo católico, a gente vai para o campo aí do trabalho, como uma falta de cumprir os deveres. Né?
Você leu Freud, você descobriu alguma coisa sobre a preguiça?
No Freud, ele não tem nada que ele fala diretamente sobre a preguiça, né? Assim, com esse termo. No alemão do Freud, tem uma palavra que acabou sendo traduzida por inércia psíquica, ou até mesmo poderia se traduzir por a viscosidade da libido, o caráter lento da libido, que é essa energia sexual, né? E a inércia, nessa dissertação, eu trato da inércia como uma das formas da preguiça, por exemplo. Então, pelo Freud, eu fui mais por aí. Agora, a análise que eu empreendi dos vários significados e de alguns fenômenos que a gente pode capturar como sendo a preguiça, eu sempre enveredei pela psicanálise de uma maneira ou de outra para conseguir compreender melhor o fenômeno e contribuir de alguma maneira nova, né, para esse campo de estudo.
Tem uma preguiça que você coloca aqui, que é a preguiça heróica, é relacionada ao trabalho?
A preguiça heróica é como acabou sendo denominado por alguns estudiosos, por exemplo, a professora Ogara Matos, Marilan Chaui, como a preguiça da qual fala o genro do Marx, num livro muito bonito que chama O Direito à Preguiça. Um livro aí escrito no século XIX, e que é um livro, digamos, para conscientização de classe, como se o momento de preguiça fosse conscientizador da situação do trabalhador enquanto um explorado. Então, ele parte de uma premissa muito simples, né? Essa preguiça heróica, ela não seria avesso à vida na Terra, né? À cultura, aos trabalhos que precisam ser feitos, senão não acontece nada. Ela é avessa ao trabalho assalariado, ao trabalho que promove alienação. E ele parte de uma premissa muito simples, que é, né, as pessoas não são pobres porque são vagabundas, são pobres porque são exploradas.
Interessante, hein? Me fala uma
muito
coisa, Paulo, num capítulo do seu livro você destaca a preguiça e o país da cocanha. Explica pra gente.
Ah, a cocanha é um meio, uma terra imaginária aí que surgiu por volta do século XIII, XIV, lá no norte da França. E é uma terra da preguiça, da gula, onde ninguém envelhece, onde os porcos já correm cozidos por aí, com uma faca enfiada no lombo, então não tem nenhum trabalho nem de cozinhar carne, nem de pegar o utensílio, né, para comer o porco. Os rios são de vinho, enfim, é um universo bem generoso, né? E nesse universo as pessoas são gulosas e são preguiçosas. Tem algumas versões até que retratam de maneira caricatural, com lições de moral no fim, falando que aqueles que não quiserem trabalhar, que não acreditam nas virtudes do trabalho, que por favor se encaminhem para cocanha e lá fiquem sem atrapalhar o bonde do progresso, né? E de uma maneira ou de outra, a cocanha seria como um carnaval eternizado. Ela se contrapõe à quaresma e à abdicação dos prazeres da carne, à carestia, que era muito comum no universo cristão, né? Ainda talvez seja.
Ô Paulo, a gente tem aí aquele Demase, né? O Demase, ele defende o ócio, né? Fala que o ócio é uma coisa importante na nossa vida. E também tem uma cultura espanhola que tem a siesta. Ele fecha o comércio por volta de uma, meio-dia, não me lembro exatamente o horário, e vai até umas 3 da tarde. Queria que você comentasse, tem alguma coisa no seu estudo que fala um pouquinho dos países ou de lugares? Ou, tem a Bahia também, né, que falam muito da preguiça?
Eu acho que é o seguinte, como é uma palavra que tem muito significado, certamente é diferente sentir, sei lá, a preguiça em São Paulo, a preguiça em Campinas, a preguiça, seja lá em qual outra cidade for, aí ao redor do mundo, né? A preguiça numa cidade grande, a preguiça numa cidade pequena, a preguiça no campo. Acho que seriam formas diferentes. Agora, esse cara, o Demase, eu acabei não estudando ele por entender que ele transforma a preguiça em trabalho, que tira o elemento hostil, o elemento subversivo e apaga também a, digamos, a luta de classe, né? Transformar a preguiça, lavando ela daquilo que ela teria de interessante, na minha concepção do assunto.
Paulo, sobre as considerações finais, o que você achou mais interessante e que você descobriu nessa sua pesquisa, nesse seu trabalho?
Olha, muitas coisas interessantes, né? Acho que é uma dissertação que, se as pessoas lerem, tem algumas curiosidades, tem alguns fatos até engraçados, assim, né? Por exemplo, Macunaíma, né, do Mário de Andrade, é repleto de figuras da preguiça que podem ser bem ilustrativas, assim, desse elemento que eu acho que é o mais importante. Então, eu elencaria ele como o mais importante, que é a rede de significados polissêmica que a preguiça estabelece. E acho que essa é a conclusão mais importante, né?
Para quem está ouvindo a gente, só explica um pouquinho. Você já falou até detalhes sobre a polissemia. O que que é?
A polissemia, deixa eu começar por uma homonímia, por exemplo, a palavra manga. A palavra manga é uma homonímia. Por quê? Porque a manga da camisa é a manga da fruta. Ela não guarda uma relação entre si. Só o termo, só essa unidade é igual. Agora, numa polissemia, os termos guardam relação entre... Os significados guardam uma relação entre si, né? Então, a preguiça é um bom exemplo de uma polissemia, por exemplo. Pode ser a preguiça do vagabundo, pode ser a preguiça do Demase, né? Que fala do ócio criativo. Pode ser a preguiça do pecado capital. São vários significados diferentes sobre o mesmo termo.
Quem quiser tomar conhecimento do seu trabalho, pode entrar em algum endereço para ler? Ou pega numa biblioteca?
Os dois. Na biblioteca do Instituto de Psicologia da USP, a dissertação está disponível para quem quiser consultar. E ela também está disponível online nas teses USP.br.
Tá certo.
Então, são dois lugares aí que dá para ter contato com a dissertação.
Tá legal. Paulo, e a partir de agora, depois desse trabalho, qual é o seu caminho?
Eu continuo na clínica, né? Atendia aí, então, desde o começo dessa pesquisa, continuo na clínica, mas a intenção agora é buscar um doutorado, um projeto para um doutorado, né? Quem sabe no Instituto de Psicologia mesmo. Seria mais provável.
Tá certo. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista, viu?
Obrigado eu, Miriam.
Grande abraço.
Boa tarde, obrigado.
Boa tarde. Essa eu vou deixar para...